Olá, o meu nome é Paulo de Vilhena e sou o autor do Livro Secreto das Vendas, o livro de vendas mais vendido sempre em Portugal. E estou a gravar vídeos sobre os principais erros cometidos pelos vendedores.
Principais erros dos vendedores. Erro número 1.
O erro 12 é a falta de concentração produtiva da maior parte dos vendedores, da maior parte dos comerciais. É verdade. Nós habituámos, por alguma razão, a confundir atividade com produtividade. Eu não vou discutir até que a maior parte dos vendedores se expõem durante muitas horas. Às vezes trabalham 8 horas por dia e muitas vezes até mais do que isso. Não estão é a dedicar essas 8 horas, 9, 10, o que quer que sejam que estão a trabalhar, às atividades que vão, de facto, gerar contactos. Então é crítico que se concentre na alimentação do seu pipeline comercial, da sua carteira comercial, nomeadamente que se concentre no número de contactos que faz. É crítico que venda aquilo que vender, que faça vários novos contactos de novos leads todos os dias. Dependendo da área em que se move, podem ser 5, podem ser 10, podem ser 15, podem ser 20. Agora, se não fizer estes novos contactos diários, não vai estar, com certeza, concentrado naquilo que é verdadeiramente importante. Alimente o seu funil comercial, seja obcecado por esta alimentação e pelos resultados e vai ver aquilo que acontece nos próximos 3 a 6 meses.
Erro número 2.
É a falta de capacidade que normalmente os vendedores mostram por escutar o seu cliente. A verdade é que, por alguma razão, nós achamos que se falarmos muito e se tivermos os argumentos mais poderosos, vamos conseguir convencer o cliente a comprar-nos aquilo que nós temos para vender. Eu acho que não há maior erro do que esse, porque toda a empatia e toda a confiança de que o cliente necessita para nos comprar vem exatamente do contrário de falar. É verdade, vem da nossa capacidade de escutar. Para além de que, quando escuta, acaba por entender exatamente quais são as potenciais ou possíveis motivações que o cliente tem para lhe comprar. Então lembre-se, quer vender o dobro, fale metade. Quer vender o triplo, fale um terço. É verdade, vai notar nos seus resultados.
Erro número 3.
É também a falta de capacidade que a maior parte dos vendedores mostra em criar empatia com o cliente. A nossa capacidade de criar empatia com o nosso cliente prende-se com a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar dele, se quiser usar a expressão nos sapatos dele. Ver as coisas de onde ele está a ver, entender o que ele está a entender e até sentirmos o que ele está a sentir. Se nos mostrarmos com capacidade de nos colocarmos no lugar do cliente, nós podemos entender exatamente o que o pode motivar a comprar e o que lhe falta resolver antes de tomar essa decisão. Despreocupe-se com os seus argumentos, despreocupe-se em tentar convencer a pessoa do que quer que seja e preocupe-se fundamentalmente em colocar-se no lugar do seu cliente e entender exatamente a posição em que ele está. Isso vai lhe dar a ferramenta de que necessita para fechar a venda.
Erro número 4.
É um erro que eu vejo com muita frequência na maior parte dos comerciais. Percepcionarem o seu prospecto como um inimigo, como um adversário. Alguém que deve ser derrotado, derrotado pela força dos nossos argumentos. E a realidade é que o nosso prospecto não é um adversário, aliás, é o único aliado de que nós precisamos. O nosso trabalho de vendedores é ajudar o prospecto a resolver algum tipo de frustração que ele tenha. Então, o processo de vendas passa por identificar a situação em que o seu prospecto está e também a situação em que ele gostava de estar. Encontre uma solução para o levar do ponto A ao ponto B e a sua venda fica feita. Lembre-se que ele não é um adversário. É o seu principal aliado e você também deve ser o dele.
Erro número 5.
A maior parte dos vendedores distrai-se. Distrai-se da venda propriamente dita. Distrai-se de fazer contactos, distrai-se de fazer reuniões, distrai-se de apresentar propostas e de fechar negócios. É verdade. E distrai-se com o quê? Com todas as outras tarefas a que ele está obrigado. Distrai-se com aspectos operacionais, com aspectos de entregas, distrai-se com serviço de cliente, distrai-se com aspectos burocráticos, distrai-se no armazém. Sei lá, a verdade é que o vendedor acaba por arranjar todos os alibis para estar ocupado e distrair-se do fundamental da sua atividade. Lembre-se de se concentrar nos aspectos críticos. Fazer contactos, fazer reuniões, apresentar propostas, fechar negócios, fazer follow-ups e conseguir venda repetida. Se estiver concentrado nestes aspectos, as suas vendas vão disparar. Concentre-se, não se distraia.
Erro número 6.
A maior parte dos vendedores que eu vejo a trabalhar não toma notas. Ao não tomar notas, ao confiar na sua memória, nem imagina a quantidade de vezes que, quando vai elaborar a proposta, tende a centrar-se nas propostas que antes elaborou, tende a centrar-se no mainstream do seu produto e esquece as especificidades que vão fazer a diferença na solução a apresentar ao seu cliente. Então, lembre-se de escutar com atenção, como eu já falei antes, e tomar notas de tudo, tudo o que for importante para lançar a solução perfeita para o seu cliente. Tome notas, não se preocupe, faça ver ao cliente que está a tomar notas exatamente para não se esquecer das coisas e vai ver que ainda por cima deixa uma boa impressão.
Erro número 7.
A maior parte de nós vendedores não faz follow-up das suas reuniões comerciais. Dizem as estatísticas, e elas são públicas, que 48% dos vendedores, 48%, quase metade, não faz sequer um follow-up da sua primeira reunião comercial. Se pensar que as estatísticas também nos dizem que 80% das vendas, 80%, vêm depois do quinto follow-up, vai perceber que a quantidade de vendedores que se bate pela esmagadora maioria das vendas é apenas a crème de la crème, os melhores dos melhores. Por isso é que em vendas se diz que 90% das vendas são discutidas apenas por 10% dos vendedores. É verdade. Faça follow-ups até que o seu cliente acabe por comprar. Dê ao seu cliente a verdadeira oportunidade de comprar, mantendo o follow-up até que ele tenha a capacidade de decidir. Este é um dos mais importantes erros que os vendedores têm feito. Não caia neste.
Erro número 8.
É não manter o contacto com os clientes passados. Um dos meus grandes mentores, Kit Cunningham, o pai rico do Robert Kiyosaki, costumava perguntar nos seus treinos, nas suas formações, quanto valeria a nossa carteira de clientes se nunca tivéssemos perdido um dos nossos clientes antigos. A verdade é que valeria seguramente muito mais. Perder um ou outro cliente é de facto inevitável. O que é evitável é não manter o contacto com estas pessoas. Então, para a maior parte de nós, simplesmente recuperar o contacto com quem já nos comprou no passado pode fazer disparar as nossas vendas nos próximos 3 a 6 meses. Nunca perca o contacto com quem já lhe comprou. Nunca perca a oportunidade de voltar a servir essas pessoas.
Erro número 9.
E é o erro de não planearmos o nosso tempo com cuidado suficiente. Nós tendemos a não planear o nosso trimestre, nós tendemos a não planear a nossa semana e tendemos a não planear, é verdade, o nosso dia. Ao não planearmos, acabamos por criar as condições para não sermos produtivos. E ao não sermos produtivos, nós somos obrigados a um esforço muito maior para muito menores resultados. Então lembre-se de planear o seu tempo. Trimestre, mês e dia. E lembre-se de começar pelas coisas mais importantes. Começar por pensar e a seguir dedicar-se aos fatores mais produtivos da sua atividade. Para um vendedor, normalmente são contactos, reuniões, propostas, transações, follow-up e venda repetida. Assegure-se que a parte mais significativa da sua agenda está preenchida com estas atividades. Esta é uma daquelas dicas que pode valer ouro para si.
Erro número 10.
E é verdade que um dos maiores erros dos vendedores é não se apresentarem o melhor que é possível. Tudo conta numa venda. Tudo conta. A sua apresentação é o primeiro impacto que faz em qualquer cliente e comunica subconscientemente com esse cliente, passando uma série de referências sobre aquilo que ele imagina sobre si. Então, a sua apresentação é um fator que vai ser absolutamente decisivo. Preocupe-se em usar essencialmente cores sóbrias. Eu recomendo normalmente o cinzento e o azul escuro. No que refere a cores de camisa, fixe-se pelo branco e pelo azul claro. Se tiver que usar gravata, e em muitos casos ainda é favorável que o faça, também pelas cores clássicas deve ficar essencialmente o vermelho e o azul. Evite essencialmente cores como castanho, como verde, quer nas gravatas, quer nos fatos, amarelo, cor-de-rosa. Todas essas são cores normalmente identificadas com classes sociais ou socioeconómicas menos favorecidas. E repare que com isto não estamos a fazer um juízo de valor. Estamos simplesmente a perceber como funciona o cérebro e quais são as defesas que deve usar para causar uma boa primeira impressão. Sapatos pretos. Cinto preto também é condizer com o sapato, da mesma maneira que o seu relógio deve condizer com o cinto, com os sapatos. E, portanto, a cor do relógio ou da correia do relógio deve ser mais ou menos igual. No caso das senhoras, alguns detalhes, não usar demasiados ornamentos, nem nenhuma peça de roupa que chame a atenção para alguma parte do seu corpo que não seja a cara. Se quer ser percebida como uma profissional, procure apresentar-se como tal. Então, tudo conta numa venda e a nossa apresentação, obviamente, que conta bastante. Cuide o mais que puder dela e vai notar nos resultados.
Erro número 11.
É que a maior parte dos comerciais, ou pelo menos uma grande parte, não mantém organizadas as suas ferramentas de vendas. É verdade. Abrem a pasta onde trazem as suas coisas e os catálogos vêm desorganizados, não têm o modelo mais atual, os pressários não eram aqueles que deviam ser, acabaram-se os cartões de visita, as propostas que enviam também não vêm atualizadas ou não trazem o último design que o marketing preparou, seja o que for. Nós, comerciais, temos que ter a noção de que aquilo que nos fez comerciais é normalmente um perfil altamente relacional e muitas vezes esquecemos de cuidar dos detalhes que vão fazer a diferença no final. Então lembre-se, mantenha tudo muito organizado, mantenha a quantidade suficiente em stock para que as coisas nunca se acabem e um dos aspectos que eu não falei, organize também o seu CRM, o seu software. Não tenha medo de lá colocar a informação. É uma das ferramentas mais importantes que vai ter.
Erro número 12.
Muitas vezes estamos de tal forma apaixonados pelo produto que vendemos ou pelo serviço. E quando eu digo apaixonados, é centramos-nos de tal forma nas características técnicas daquilo que temos para vender que nos esquecemos de perceber a perspectiva do nosso cliente e falar-lhe essencialmente dos benefícios que ele vai obter. Então lembre-se, as pessoas não compram características técnicas, as pessoas compram benefícios. Se não conseguir segurar-se e falar das características técnicas, pelo menos associa-as sempre ao benefício que o seu cliente vai tirar dessa característica técnica. Lembre-se que a venda é essencialmente emotiva, embora nós, seres humanos, gostemos de acreditar que a razão também está envolvida. Quando fala dos benefícios, toca na emoção do seu cliente, toca na solução da eventual frustração que ele possa ter. Esta é uma das dicas mais importantes e eu espero que não se esqueça.
Erro número 13.
É que nem sempre nós, vendedores, temos orgulho no nosso trabalho, temos orgulho na nossa profissão. Por vezes, desmerecemos a nós próprios. Então, eu gostava de tentar desmistificar isso. Lembre-se de uma coisa. Nada existe para ninguém fazer numa empresa, da forma como o mundo está organizado, até que haja uma venda. O motor do crescimento de qualquer empresa é o departamento de vendas e não há trabalho para mais ninguém até que as vendas comecem a cair. Então, se houver uma função mais importante que as outras, eu diria que é a função de vendas. Não tem que ter vergonha de ser vendedor. É provavelmente a função mais importante que existe da forma como o mundo capitalista está organizado. Aliás, eu até costumo lembrar as pessoas que as vendas são a profissão mais antiga do mundo. Sim, eu sei que há quem pense que é outra coisa. Mas se pensar bem nisso, não passa de um ramo das vendas. Então, lembre-se de ter orgulho na sua profissão. Lembre-se de ter brio naquilo que faz, porque pode ser um dos aspectos mais importantes em melhorar os seus resultados.
Erro número 14.
E um dos erros mais típicos da maior parte dos vendedores é tentarem convencer o prospecto dos seus argumentos. Ora, de cada vez que nós tentamos convencer alguém, a pessoa coloca-se numa posição defensiva. Ao colocar-se numa posição defensiva, as coisas ditas por nós são essencialmente conversa de um vendedor que quer que a pessoa tome uma decisão para a qual a pessoa muitas vezes ainda não está preparada. Então, nunca tente convencer os seus clientes do que quer que seja. Em vez disso, coloque-lhe perguntas inteligentes para que eles concluam que talvez a solução que pode preparar para eles lhes possa resolver uma frustração ou um problema que tenham. Lembre-se que as vendas não é sobre convencer os outros, é sobre encontrar soluções para os seus desafios.
Erro número 15.
É subestimar a inteligência dos clientes. É uma conversa que nós ouvimos muitas vezes nos departamentos comerciais, quando chega um vendedor e diz: "Ei pá, hoje falei com um prospecto que era tão burro que não entendeu nada do que eu estava a dizer." Deixe-me que lhe diga que as pessoas não são burras. Elas podem é não estar alinhadas com aquilo que o senhor lhes quer transmitir. Então, preocupe-se muito mais em alinhar-se com os argumentos do seu cliente, preocupe-se muito mais em entender de que perspectiva é que ele está a ver as coisas para que lhe pareçam dessa forma, do que em tentar impor-lhe aquilo que lhe parece a si ser a verdade absoluta. Não subestime as outras pessoas. É um dos caminhos mais rápidos para vender muito menos do que podia. Respeite os outros, eles vão respeitá-lo a si. Respeite a perspectiva do cliente, tente entendê-la e é daí que em grande parte virão as suas vendas.
Erro número 16.
Um dos maiores desses erros é que o vendedor muitas vezes esquece de se manter atualizado em relação àquilo que está a vender. Nem sempre temos o cuidado de fazer o trabalho técnico subjacente àquilo que nós vendemos de facto. É verdade que, por muito que estude o produto, e dependendo, obviamente, daquilo que pode vender, é natural que uma vez ou outra apareça um cliente muito sofisticado, ou até mais sofisticado do que nós, e que possa saber um pouco mais do que nós sobre aquilo que está a comprar. Mas, de uma regra geral, ou de uma forma geral, é importante que esteja o mais atualizado possível e que conheça o mais profundamente possível aquilo que está a vender. Essa pode ser uma grande vantagem na altura de desenhar uma solução para o seu cliente. Então, faça o seu trabalho de casa e não seja preguiçoso no que respeita ao conhecimento daquilo que vende.
Erro número 17.
Estou um pouco ansioso com o vídeo que lhe trago e com a ideia que lhe trago, porque tenho medo de pecar por excesso e de, na correção de um erro, acabarmos por cometer outro fazendo o oposto deste erro. Ora bem, um dos principais erros dos vendedores é apressar a venda. Na obsessão de fechar a venda o mais depressa possível, nós acabamos por afugentar o cliente. Ou, noutros casos, até conseguimos fechar, mas fechamos uma venda muito mais pequena do que poderíamos, exatamente porque assim que encontramos uma brecha, vamos imediatamente fechar e esquecemos de ver a big picture e toda a ajuda que podemos dar ao cliente. Porque é que eu tenho algum receio de lhe estar a transmitir a ideia errada? Porque também não quero que deixe de tentar fechar a venda quando ela estiver pronta. Então, esta é daquelas coisas que é preciso treino, sensibilidade e é quase como segurar um pássaro. Não se apresse a fechar a venda, mas também não fique com aquela ideia dos clientes quentinhos que nós nunca pedimos para entrarem a bordo ou para nos comprarem. Então, há aqui um equilíbrio muito importante para obter e tem que ser o seu treino e sensibilidade a ajudarem-nos a chegar lá. Não apresse a venda, não a deixe também pendurada à espera que seja o seu cliente a decidir a comprar.
Erro número 18.
E este é o erro de nos esquecermos de usar um dos atalhos mentais mais importantes do ser humano para ajudar os nossos clientes a decidir pela compra. E esse atalho chama-se prova social. Ou seja, muitas vezes esquecemos de mostrar aos nossos clientes a quantidade de pessoas que nós já estamos a servir, para quem já desenhámos soluções, ou até que optaram por uma solução semelhante àquela que estamos a propor. Lembre-se de mostrar que muita gente já tomou a mesma decisão e lembre-se de falar dos bons resultados que as pessoas estão a obter. Se puder trazer testemunhos que comprovem isso mesmo, então será o ideal.
Erro número 19.
Que é o facto do vendedor muitas vezes se colocar numa posição de submissão face ao seu cliente. Quando nos colocamos numa posição de submissão, damos ao cliente o total controle sobre o processo de compra e o total controle sobre o processo de influência, perdendo nós a capacidade de o dirigir, de o influenciar e de lhe pedir uma decisão no momento da compra. É importante sermos humildes, é importante sermos alinhados com o nosso cliente, mas nunca se coloque numa posição de submissão exagerada. Isso vai prejudicar os seus resultados, isso normalmente mostra falta de confiança ao cliente e ele tenderá a perder um pouco do respeito dele por si. Este é um dos erros principais e tome conta para que não aconteça consigo.
Erro número 20.
Trago-vos um dos erros que eu mais vezes vejo acontecer em equipas comerciais, que é o excesso de otimismo por parte dos vendedores. Ou seja, no voluntarismo de querer mostrar que as coisas estão a correr bem e na expectativa de que, de facto, elas corram, muitas vezes começamos a contar com determinados negócios, como se eles estivessem praticamente fechados, sendo que um negócio só está fechado quando está assinado e às vezes nem aí. Só quando chega o cheque ou chega de facto o dinheiro é que nós podemos contar que a venda está confirmada. Então, encha o seu funil comercial com o máximo de negócios que precisa, faça com que não seja vítima de falta de possibilidades exatamente por ter o seu funil vazio, não precise dos negócios como a melhor forma de os fechar e, acima de tudo, não conte com aqueles que ainda estão longe. Então, não se deixe enganar por coisas que parecem certas. O volume de coisas que tem a negociação é sempre o que o deixa mais seguro em relação ao fecho do número de negócios que vai precisar.
Erro número 21.
Um dos mais fundamentais de todos e que está na gênese da maior parte das pessoas que não têm sucesso como comercial, como vendedor, é o medo da rejeição. É tomarmos a rejeição como pessoal. Cada vez que um cliente nos diz que não, grande parte dos vendedores sente-se beliscado pessoalmente, sente-se quase que ofendido e atacado por essa rejeição. Não foi a nós que o cliente disse que não, ou não foi a nós que nos rejeitou. Foi a nossa oferta. Foi a nossa proposta. Foi muitas vezes até o timing com que lhe apresentámos essa mesma oferta ou essa proposta. Então nunca tome a rejeição como pessoal, porque não é assim que as pessoas estão a rejeitar. É aquilo que acabámos de ver antes.
Erro número 22.
Trago-lhe aquele que se calhar é o maior erro de todos, ou pelo menos aquele que mais afasta grande parte dos vendedores dos resultados que procura. E esse é o erro de não assumirmos a responsabilidade. Quase sempre que eu pergunto a um vendedor porque é que os resultados não são maiores, ele apresenta-me uma lista de desculpas. São explicações, são justificações e ele acredita em todas elas. E a verdade é que quanto melhores elas forem, quanto mais factuais parecerem, mais poderosas são em afastar-nos dos nossos resultados. Assuma sempre a responsabilidade. Entenda sempre que foram coisas que nós não fizemos que nos afastaram de ter vendido mais. Esta é a principal ideia que pode, de uma vez por todas, mudar os seus resultados definitivamente. Se não ouviu nenhuma das outras, leve pelo menos esta consigo. Eu sei que é duro e eu sei que o deixa fora da zona de conforto. Mas é a melhor ideia que eu tenho para si.
Erro número 23.
Trago outro dos erros mais básicos de todos. A maior parte dos vendedores não gosta de prospectar, não gosta da atividade de prospecção. Não gosta de bater portas, não gosta de fazer chamadas frias, não gosta de fazer o trabalho onde a probabilidade de ser eventualmente rejeitado é maior. Então acaba por, quase que inconscientemente, se centrar noutro tipo de atividades onde se consegue proteger desta atividade de prospecção. Pois a dimensão das suas vendas virão exatamente do volume de prospecção que faz. E quanto mais prospeção fizer ao longo do tempo, menos prospeção precisará de fazer no futuro. Então, nunca, nunca, nunca esqueça que a prospeção é o mais importante da sua atividade e é a alimentação de todos os seus resultados. Esta é uma daquelas que não pode mesmo esquecer.
Erro número 24.
A maior parte dos vendedores não recolhe informação suficiente da parte dos clientes. Nós estamos tão preocupados em fazer a nossa apresentação de vendas, em mostrar o nosso dossiê, ou a nossa brochura, ou o PowerPoint que o marketing preparou, em mostrar todos os nossos argumentos, as qualidades da nossa empresa e do nosso produto ou do nosso serviço, até muitas vezes as nossas qualidades pessoais, que nos esquecemos do mais importante. Saber o que vai na cabeça do cliente. Perguntar sobre ele, perguntar sobre os desafios que ele tem e mostrar um interesse genuíno em recolher toda essa informação. É essa informação que vai precisar, por um lado, para criar uma relação de confiança com o cliente, para merecer essa confiança e, por outro lado, para desenhar a solução ideal para ele. Então, mais uma vez lhe lembro de falar menos e escutar muito mais. E tomar nota de toda a informação que o seu cliente possa precisar.
Erro número 25.
Trago-lhe um dos mais críticos, e mais uma vez. A maior parte de nós, vendedores, não pede a venda. Não tenta, com frequência suficiente, fechar a venda. Nós, muitas vezes, fazemos ótimas aberturas, criamos rapport com os nossos clientes, às vezes até fazemos bons diagnósticos com perguntas, escutamos com atenção, tomamos nota de tudo o que é importante para desenhar uma solução e, às vezes, até desenhamos uma solução ótima para o nosso cliente. Apresentamos essa solução e esquecemos de perguntar ao cliente se ele vê alguma razão para não seguirmos em frente. Esquecemos de lhe perguntar se, de facto, vamos avançar com o negócio ou não. Grande parte das vezes que não perguntamos, o cliente não nos vai dizer que avança. E porquê? Porque a zona de conforto do cliente é não decidir. Então, no medo de se enganar na decisão, ele tenderá a dizer-lhe que vai pensar. Lembre-se de perguntar sempre ao seu cliente se está pronto para tomar a decisão. Caberá ao seu cliente dizer-lhe se ainda não está e porquê que ainda não está. Então, feche a venda quando chega a altura de fechar. Esta é uma das dicas mais importantes de todas. Fique atento aos próximos vídeos. Um abraço.